Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio, esse é o episódio 32 de 2020. E hoje eu vou falar sobre a PTPA, a associação que Novak Djokovic, Vacek Popes e o John Isner e outros estão em vias de criar. Já tiraram foto, já se reuniram, mas ainda não tem estatuto, não tem regimento interno, não é uma entidade registrada legalmente, por enquanto é só um conjunto de intenções. E o episódio de hoje é especial porque, além de vir durante um slam, que não é o padrão do podcast, a gente tem um convidado especial, que é o Thiago Quintella, jornalista da Globo, que tem trabalhado com tênis. E eu digo tem trabalhado com tênis, não é para diminuir o Quintella, justamente o contrário, é porque eu pessoalmente odeio quando me chamam de jornalista de tênis, porque a gente como jornalista cobre um pouco de tudo durante a carreira, a gente sabe mais que um esporte só, e o Quintella já trabalhou com futebol internacional, já cobriu Copa do Mundo, cobriu a Olimpíada, fez uma entrevista mega especial com o Carlos Villagrán, ator que faz o Kiko, então ele é muito mais que um jornalista de tênis, mas hoje ele é o cara do tênis na Globo, é quem toca o podcast Match Point, e hoje ele é convidado aqui do Saque e Voleio. Tudo bem, Quintella? Prazer ter você aqui.
Prazer é todo meu, Cossenza, um grande parceiro aí de vários torneios, né, que a gente já cobriu juntos. Você sempre brinca, né, que você já foi... Eu sou o novo Cossenza, você era o Quintella na Globo. Então, a gente se vira como pode, mas realmente, o que você falou é a grande verdade, assim. Eu estou jornalista de tênis, mas a gente faz muito mais do que isso. A questão aqui que isso acaba envolvendo uma paixão, né? Você se aprofundar um pouco mais. A gente sabe que o tênis é um esporte que te ocupa o ano inteiro e é muito legal, né? A gente está sempre acompanhando e discutindo, batendo papo também nas nossas resenhas semanais. Enfim, prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. E agora sou apoiador também do Saque e Voleio.
Muito obrigado. A gente vive dramas parecidos, né? A gente se identifica com muita coisa. E acho que foi uma relação muito legal que o tênis me deu nesse tempo, né? De viajar, ver torneio, conviver com pessoas. Você foi um dos caras mais bacanas que apareceu aí no meio. E assim, eu chamei o Quintella justamente porque é um assunto polêmico, tem muitas opiniões diferentes. E era isso que eu queria para esse episódio. Eu queria uma segunda opinião, né, para vocês, apoiadores do blog. Eu não falei com o Quintella sobre o assunto ainda, então pode ser que a gente concorde, pode ser que a gente discorde. A gente vai descobrir isso já já. Mas assim, a gente, né, sempre tem papos muito tranquilos, não tem estresse. Mas antes de eu botar o Quintella no fogo, eu queria só explicar essa criação da PTPA, que é essa associação, e passar para vocês, apoiadores, o que rolou para causar essa criação. E o principal motivo do Djokovic e de todos ali, são mais de 60 jogadores que posaram para essa foto inicial, né, da entidade, o motivo é que eles não se sentem bem representados pela ATP. E aí é preciso entender primeiro como funciona essa representatividade dos tenistas no órgão, né? Porque a gente ouve a ATP, a gente lê a sigla, significa Associação dos Profissionais do Tênis, ou Tenistas Profissionais, depende de como você quiser traduzir. E parece que é algo controlado pelos tenistas, mas não é bem assim. Hoje a ATP é uma entidade que rege o circuito masculino e tem participação de tenistas e de organizadores de torneios. Então vou explicar como é que funciona essa pirâmide mais ou menos. Né? A base é o conselho dos jogadores, né? Os tenistas elegem seus representantes e esse conselho é formado assim, são 4 representantes de tenistas entre número 1 e 50 do mundo, em simples, 2 representantes entre 51 e 100 do mundo, em simples também, 2 representantes de duplistas entre número 1 e 100 do mundo e mais 2 representantes que podem ser qualquer atleta de qualquer ranking. E esse conselho ainda tem um ex-atleta, um ex-tenista e um técnico. Paralelamente a esse conselho dos jogadores, existe o conselho dos torneios, que é formado por 5, né, diretores de torneios europeus, 4 internacionais, que podem ser de qualquer lugar do mundo, menos da Europa, e 4 das Américas. Cada conselho desse, o dos tenistas e dos jogadores, elege 3 representantes. E esses 6 caras formam o board, que eu costumo chamar de diretoria, né, que é onde se são tomadas todas as decisões, e essa diretoria é liderada pelo presidente da ATP, que é o italiano Andrea Gaudenzi. Né? Todas as grandes mudanças da ATP passam por essa diretoria, é ela que decide, e a representatividade é igual, são 3 representantes de tenistas e 3 de torneios. E isso incomoda os tenistas. Né? Já rolou muita briga recentemente por esses lugares na diretoria, o Conselho dos Jogadores teve uma briga feia quando precisou escolher o substituto do Kim Il-sung, né, que renunciou quando estava envolvido com um caso de agressão na justiça americana. Teve gente saindo do conselho, Jamie Murray saiu, Robin Haas saiu, Sergei Stakovsky saiu. E essa turma era oposição ao grupo interno que era liderado pelo Djokovic, que era o presidente do conselho, mas agora aconteceu o contrário. O Djokovic, o Isner e o Pospisil saíram do conselho para criar a PTPA. E o que, que eles querem com a PTPA? É ter influência nas grandes decisões do tênis masculino. E não é exatamente uma novidade, o Djokovic já tinha dado várias declarações afirmando que ele não acreditava na estrutura, no grama da ATP, que não funciona como deveria funcionar, etc e tal, opinião dele. E eles não querem fazer um circuito paralelo, né? Eles não querem ser organizadores de torneios, mas eles querem um poder de barganha maior para os tenistas em todo tipo de negociação, seja prize money, seja plano de pensão para tenistas, seja assistência médica, etc, etc, etc. O problema disso tudo é que eles já encontraram uma posição forte. Todas as entidades, ATP, WTA, ITF, além dos quatro torneios do Grand Slam, já se manifestaram contra a PTPA. Né? O presidente da ATP, o André Gaudenzi, mandou uma carta para os tenistas dizendo que a ATP não pode coexistir com a PTPA. Nadal, Federer, Kevin Anderson, que são integrantes do conselho, já falaram que também são contra, que o momento durante uma pandemia não é o melhor, que é tempo de união, etc, etc, etc. E é agora que eu boto o Thiago Quintela no fogo. Como é que você está vendo isso tudo, Thiago?
Péssimo timing para a gente discutir isso. Acho que esse é o principal. Né? Até me permita aqui fazer um pequeno jabá, né, lá do podcast O Matchpoint, no globoesporte.com, que agora é ge.globo, até, enfim, mudou agora o endereço. Mas a gente recebeu o Thiago Monteiro e ele falou justamente isso, né, sobre a criação da PTPA. Eu acho que o timing não é o ideal. Né? A gente está num ano de pandemia. A gente está num ano muito difícil, não só para o tênis, como para qualquer esporte. Então, talvez o momento seria para a gente estar falando de união, né? E a gente teve esse movimento durante a pandemia, liderado pelo Roger Federer e pelo Rafael Nadal, que são oposição a esse movimento do Djokovic, né? Como você falou, é uma oposição forte e não é pouco forte. E eles estavam caminhando para um movimento de união, né? De se unir à WTA, de fazer uma entidade forte do tênis única. E eu acho que, obviamente, podem ter discussões válidas. Eu acho que a gente pode, apesar do momento não ser ideal, enfim, desse movimento todo de Djokovic, pode ser que saiam sugestões positivas, outras talvez nem tanto. Eu acho que discussões são sempre válidas, mas eu acho que nesse momento, principalmente agora que o tênis acaba de voltar, com tantos outros problemas para lidar também, né? Afinal, os jogos estão acontecendo em meio à pandemia. A gente sabe o que está acontecendo no US Open, por exemplo, com o caso do Benoit Paire, uma super confusão. Então, já tem muitas coisas acontecendo para tentar segurar o esporte, ele continuar acontecendo, a coisa continuar evoluindo, e a gente ter essa discussão não me parece oportuna. Essa é a minha primeira opinião.
Eu vou mais ou menos por aí também, assim, eu não acho absurdo a criação de uma outra associação que não quer concorrer com a ATP, mas quer, né, aumentar a representatividade. Eu acho válido, mas o timing é ruim por estar no meio da pandemia. E eu vi que alguns tenistas reclamaram que o André Gaudenzi não quis reduzir seu próprio salário durante a pandemia e que isso foi um absurdo no momento em que os tenistas estavam sem jogar, sem ganhar dinheiro, etc, etc. E eu entendo parcialmente essa reclamação, porque a gente viu dirigentes de outras ligas e modalidades cortando seus próprios salários. Mas eu não acho que isso ia mudar o cenário do tênis. Não era o salário do Gaudenzi que ia passar e dar um respiro para a galera. Também vi que o Gilles Simon e outros tenistas reclamaram que o Gaudenzi não foi para Nova York acompanhar a volta do circuito, e aí eu concordo com eles. Sim, eu não sei se o Gaudenzi, né, tem algum problema de saúde, se ele é grupo de risco de Covid, mas se não é, deveria estar lá junto com os atletas. Né? Deixo aqui a ressalva. Eu não sei se, né, se ele tem essa questão de saúde. Agora, uma coisa sobre o timing. Esse combo Cincinnati US Open era uma das poucas chances de fazer alguma coisa sem Federer e Nadal por perto. E, assim, se eu sei que eles são contra e eu quero fazer isso, eu tento fazer longe deles. Né? Se eu quero derrubar o rei, eu não vou planejar o golpe no jardim do palácio. Eu vou arrumar um porão, um sótão, vou reunir a galera e vou fazer a coisa ali na surdina. E acho que isso explica, ou pelo menos, né, ajuda a explicar, pode ser, pode ter acontecido isso ou pode não, mas isso para mim ajuda a explicar porque muitos tenistas não receberam e-mails do Djokovic e do Pospisil convocando para essa reunião da PTPA e explicando os motivos para a coisa toda. Agora, a pergunta que todo mundo está se fazendo é a seguinte: o que acontece agora? Né? Eles estão querendo criar, beleza, criou. O que acontece? O que você acha, Quintela? Que direção a coisa toma?
Nossa, essa realmente talvez seja a pergunta do milhão, né? Porque é muito difícil mesmo a gente saber qual o rumo. Eu concordo 100% com o que você falou. Eu acho que é aquela questão, né? O momento não é o mais oportuno. Mas para eles que estão nesse movimento, talvez seja o momento de fazer isso, né? Como você falou, sem o Federer e o Nadal por perto, é o momento. É o momento em que as atenções estão viradas para o tênis como um dos poucos esportes aí que estão em andamento no mundo. Então, chamar a atenção nesse momento talvez seja o mais forte, né? Dificilmente eles conseguiriam chamar essa atenção num outro momento, durante um circuito normal, no ano que vem. Talvez essa atenção não tivesse tão forte. Mas o que acontece? Eu realmente, Cossenza, não sei dizer. Assim, eu fico realmente muito numa espera de tentar enxergar o que vai acontecer. O que eu acho que pode acontecer é realmente esses jogadores tentarem... Uma questão mais ou menos parecida com o sindicato, de tentar fortalecer os jogadores, principalmente a base da pirâmide do tênis, né? A gente sabe que há uma reclamação, o Pospisil é um cara que sempre atuou nas redes sociais falando sobre isso, de muitos jogadores ali que estão no circuito Challenger, por exemplo, não conseguirem pagar as próprias contas ou fechar ali quase num 0-0 se não estiverem performando bem. Pô, vamos usar aqui um exemplo claro, né? Imagina um Tomás Belucci, como é que tá nesse momento no circuito, né? Sem performar, sem ir bem, cada vez caindo mais. É um jogador que é profissional, que está tentando buscar o espaço dele e hoje ele tem que pagar para jogar, né? A realidade que impõe a ele é essa. E para muitos jogadores, na realidade, não é a metade para cima, não é muito assim. Então, para duplista, então a gente nem se fala, né? A gente conversa com alguns jogadores, então a gente sabe, se você está fora do top 50, você não paga suas contas, né? Você está pagando para jogar, ou no máximo ali está pagando suas contas, você não pode se dar o luxo de levar um treinador, tem que fazer as melhores escolhas, tem que pensar muito em questão de passagem, né? Isso tudo é complicado para a vida do jogador. Então, acredito que a intenção dele seja equilibrar um pouco essa balança, de tentar aumentar um pouco a premiação de torneios menores. Agora, para onde vai isso? Não sei. Eu, sinceramente, eu sou um pouco, apesar de entender esse processo, eu acho que sim, tem que ser melhor distribuído, mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma coisa que é grande demais. Eu acho que o circuito profissional, com mil e tantos atletas, ele ficou um pouco extenso demais. A ATP tentou dar uma enxugada, talvez de uma forma incorreta, né? Tentando diminuir a pontuação dos futures, enfim, e a coisa não funcionou muito bem como eles imaginavam. Eu acho que tem que dar uma apertada, uma enxugada nesse número muito grande de atletas, mas que a partir do momento que você está ali no profissional, você consiga ser um profissional que você, a sua remuneração pelo menos pague o teu trabalho, e não que você esteja continue ali pagando para jogar. Enfim, acredito que o movimento deles vá nessa direção. Agora, o meu receio é entrar em outras questões, como o próprio Djokovic já levantou, é um cara que a gente sabe que levanta essa bandeira, por exemplo, de acreditar que o tênis masculino, por exemplo, precisa ter uma remuneração maior do que o tênis feminino, que você vai depender, por exemplo, dos direitos de transmissão que são fechados ou para um ou para o outro, ou a venda de ingressos para um ou para o outro. Djokovic já se posicionou assim, voltou atrás, né, porque pegou mal, e o Djokovic é mestre em fazer isso. Eu sou um crítico muitas vezes dessas posições do Djokovic de falar o que pensa e depois querer voltar atrás. Eu acho que ou fala o que pensa, sabe, ou volta atrás, né? Tipo, uma coisa não pode... senão fica falso, né? Para mim, eu acho que fica muito falso. Então, eu receio que vá por um sentido que talvez não seja o melhor para o que a gente chama de união do tênis, vamos dizer assim.
Eu ia falar nisso mais tarde, mas já que você tocou no assunto, tem um negócio que não me convence nessa história, que é o Pospis e o Djokovic, enfim, eles dizerem que estão conversando com lideranças femininas, etc e tal, e que pretendem incluir as mulheres. Eu não levo fé nisso.
Eu acho que eles começaram a falar isso depois que a coisa repercutiu para esse lado, né? Eu acho que no primeiro momento eles nem tocaram muito nesse assunto, e aí a coisa já foi rapidamente, né? E as mulheres, né? O próprio Murray levantou essa bola.
Sim.
E aí, obviamente, já veio, não, a gente está conversando, está vendo, e talvez até tenha sido um movimento que está sendo feito, mas sob pressão. De novo, essa coisa de, peraí, caramba, esqueci de fazer uma coisa aqui, deixa eu consertar essa besteira. Mas...
Porque assim, o tempo todo o Djokovic criticou a ATP, falta de representatividade, prize money. Sempre que ele falou isso, ele falou da ATP. Nunca se ouviu nada sobre WTA. E aliás, a gente não ouve mulheres tenistas reclamando de representatividade na WTA, né? Elas não falam que não são ouvidas, não reclamam de dinheiro no circuito delas, nos torneios da WTA. Inclusive, o WTA Finals, né, chegou com uma premiação maior que a do ATP Finals, que foi uma grande notícia na época. Então, não me parece que haja um incômodo do lado delas. E assim, a WTA não tem uma estrutura muito diferente, né, da ATP. Elas também têm um conselho de jogadoras, também têm um conselho de torneios. São 8 lugares no board, é um board um pouquinho maior, 4. E lá são 4 tenistas e 3 torneios, mais o presidente. Mas a gente nunca ouve falar de briga no conselho, briga no board, nada, né? As pessoas mal sabem que tenistas, né, que mulheres fazem, estão nesse conselho. Hoje, eu fui olhar aqui antes de gravar, tem a Madison Keys, tem a Johanna Konta, tem a Pavlyuchenkova, tem a Sloane Stephens. E assim, ninguém ouve falar nada delas sobre, né, briga interna, nada. Se tem alguma coisa, elas resolvem entre elas ali dentro e não tem problema nenhum.
É, acho só que, Costanza, desculpa te interromper, a parte ruim disso tudo é que a gente também não vê elas se posicionando muito sobre qualquer assunto, né? Isso eu acho, sim, que é uma coisa um pouco ruim, né? A gente via o Nadal e o Federer um pouco fora desses assuntos, e aí quando eles voltaram ao board ali, eles voltaram a falar um pouco mais sobre o assunto. Enfim, acho que, não sei, eu sinto um pouco de falta também de que elas coloquem a voz delas, como, por exemplo, a Corey Gauff e a Naomi Osaka estão fazendo agora com questões raciais, né? Que eu acho que é um posicionamento muito firme de jogadoras muito jovens, acho isso muito bacana. E acho que isso é uma postura de liderança, né? De tentar inspirar, de tentar mudar alguma coisa. Eu sinto um pouco de falta isso do lado feminino. A gente pode criticar o Djokovic aqui pelo quê, que reivindica, o próprio Pospisil é um cara que sempre falou bastante. Enfim, eu sinto um pouco de falta dessa liderança entre as jogadoras, pelo menos é a minha impressão.
Sim, eu concordo. Voltando um pouquinho para aquela coisa da direção que esse negócio pode tomar, eu ouvi aquele podcast, o Behind the Racket, do Noah Rubin, tenista americano, e ele conta que ele estava em Nova York. Né, ele está lá, né? Ele foi na reunião do Djokovic e do Pospisil para saber do que se tratava, qual era a proposta, etc. e tal. E ele fala no podcast que foi lá realmente para ouvir, sem nenhuma, né, predisposição para lá ou para cá. E ele fala que lá pelo meio da reunião, todo mundo recebeu ao mesmo tempo uma mensagem da ATP falando sobre a PTPA, enfim, alertando. Tipo, a mensagem era tipo: isso não façam isso. E o Noah Rubin falou que, assim, ele achou curioso que nunca na vida ele viu a ATP mandar uma mensagem para tanta gente, para todo mundo junto. E o raciocínio dele é o seguinte: se isso aconteceu é porque a ATP está com medo. Se aquela reunião assustou a ATP, ele quer ver até onde isso vai. E ele entrou lá, né, e ele faz parte do grupo e está querendo ver realmente o que vai acontecer. Ele até fala com certas ressalvas, porque realmente uma das coisas que até o Stakovski falou também num vídeo aqui, eles falaram muito em intenções, mas não em como alcançar essas coisas. E assim, o que eu acho que pode acontecer, e eu estou muito curioso para ver o que que rola, é porque é o seguinte: eu quero ver o que acontece se a ATP ignorar a PTPA. Porque na prática pode rolar, né? Amanhã ou depois pode chegar o Djokovic com o Pospisil batendo na porta lá do Gaudenzi com uma série de reivindicações. E o Gaudenzi fala: olha, eu não reconheço essa entidade, eu não vou nem conversar. E aí faz o quê? Porque 60 tenistas, 64, sei lá quantos eram, é um número bacana para aparecer numa foto, numa quadra, mas o circuito tem 1.500. Federer e Nadal não estão nesse grupo. E o Djokovic diz que, né, não está querendo convocar boicote. Mas e aí? Se a ATP não quiser conversar, eles vão fazer o quê? Botar o rabinho entre as pernas e falar: acabou a PTPA? Porque o único poder que o tenista tem, e ok, é um grande poder, é ele ser o astro do espetáculo. Então o poder de barganha que eles têm é não jogar, é, né, boicotar. Mas e se esses 60, e esses 60 são simplistas e duplistas, se eles boicotam e a ATP diz: beleza, boicota aí que eu tenho Federer e Nadal aqui. E se acontece isso? Porque assim, não estão fazendo agora um slam sem Federer e Nadal? Tá acontecendo e beleza. Eles podem muito bem fazer um slam o resto do circuito sem o Djokovic, né? E sem, porque assim, também não tem grandes tenistas ali com poder de venda, né? De venda ingresso. Zverev não tá, Tsitsipas não tá, Medvedev não tá, Wawrinka não tá. Então, Se a PTPA faz um boicote, quem que perde ali poder de venda, de atrair público? É o Djokovic, só. Né? Então qual é o poder de barganha real que eles têm hoje? E eu digo hoje porque amanhã eles podem ter 500 tenistas se juntando e aí a história muda. Mas hoje me parece que esse poder é muito pequeno.
Você... É, eu concordo com o que você está falando. Eu digo mais, até que eu até me perdi um pouco aqui, porque eu estava raciocinando sobre isso tudo e pensando assim, eu acho que o Djokovic tem, na verdade, muito mais a perder do que a ganhar, se caso ele não consiga, porque eu acho que o movimento, ele vai ter a intenção de tentar chamar mais um grupo de tenistas muito mais fortes, né, como você falou, Zverev, Tsitsipas, Thiem, né? Alguns jogadores que têm algum renome para poder fazer alguma força.
Eu nem sei porque... de que lado o Thiem tá nessa história. Se eu ouvi ele falar alguma coisa, eu não...
Nada. Acho que o Thiem também, pelo que aconteceu ali durante a pandemia, eu acho que ele também tá se ausentando, se abstendo um pouco de falar muita coisa, né? Foi um cara que acabou se envolvendo em uma polêmica ou outra, seja com a Adretu, seja com coisas que ele falou e precisou... às vezes é melhor interpretado, né? Então, sobre, né, a Covid ou vacinas ou qualquer coisa nesse sentido. Mas, na realidade, o que eu penso é o seguinte: o Djokovic, ele já deixou muito claro que para ele se sentir um jogador totalmente completo, eu acho que é uma resposta também que ele quer dar aos críticos, ele quer ser o maior recordista de todos os tempos, né? Ele quer ganhar o maior número de slams, ele quer ganhar enquanto o Federer e o Nadal estão jogando, ele quer, tipo, se impor ali e, enfim, terminar essa história como o maior tenista, pelo menos em números, de todos os tempos. E a partir do momento que ele cria um racha e ele não leva todo mundo junto, a ATP, como você falou, a ATP pode continuar, os grandes lãs podem continuar, e aí, o que ele vai fazer? Não vai jogar? Vai abrir mão desses recordes, desse reconhecimento, vai fazer torneios próprios e chamar de slam? Não tem como, né? Então, realmente, eu acho que ele tem muito mais a perder, mas eu acho que o movimento é mais para tentar angariar mais atletas, sabe? De talvez tentar chamar atenção, pelo menos pegar grandes nomes como curiosos para ver o que acontece e aí, de repente, reivindicar algumas coisas interessantes para ele. Mas eu não sei, eu tendo a acreditar que é algo que daqui a um ano talvez a gente nem esteja falando mais. Mas eu posso estar aqui completamente equivocado.
Não, eu acho que a grande chave do sucesso, né, de qualquer coisa, de qualquer sindicato, união, associação, é você ter um número, né, razoável, um número considerável, um número significativo, digamos assim, de pessoas que sejam relevantes para a coisa. Porque também não adianta se o Djokovic chegar e falar e pegar os caras assim de 1.000 a 1.500 do ranking, ó, todo mundo entrou aqui. A ATP vai dar uma balançada, mas eu acho que segue em frente. Agora, se ele conseguir pegar uma galera lá de cima e essa galera, né, atrair mais gente e tiver uma quantidade de pessoas, né, que tenham um peso, aí muda de figura. Hoje eu não tô vendo isso, mas... É assim, né? E não tô falando em tom de crítica nem nada, eu acho a intenção ótima, acho que tem, né, falando assim, né, num aspecto macro aqui, lato senso da coisa, ou não acontece nada e é um fiasco, ou é um negócio que vai ser revolucionário, que vai ficar para a história.
Sim, eu acho que é bem por aí também. E essa coisa, assim, eu realmente, assim, eu tô muito dividido nessa questão, sem ter muita certeza do que pensar na realidade, porque depende muito do que eles vão apresentar, né? Não tá muito claro pra gente o que é, pra onde vai, quais são as coisas. Porque senão fica, se a gente ficar muito no campo das ideias e não for muito pra prática, exatamente o que... Como você quer chegar e o que você quer com isso tudo? Ah, é uma melhor condição para os jogadores? Ok, mas como? Senão a gente fica no campo das ideias e aí eu sinceramente fico sempre com o pé atrás. Eu não sou um grande idealizador das coisas, eu não sou um cara muito utópico, eu sou mais pé no chão. Então eu acredito que quando a coisa estiver num papel, a coisa bem azeitada, explicada, que eu acho que... Se tem um cara para concordar nessa história, que eu sei que a tua opinião também foi essa, que você já externou no Twitter, é o Andy Murray. Eu acho que o Andy Murray é o cara que pra gente concordar nesse momento. Sim. Tá, beleza. Mas deixa eu entender o que é. Aí eu falo se eu concordo ou se eu não concordo. Senão me parece assim, mal comparando. Quem é muito fã do Djokovic, obviamente, vai entender mal, vai interpretar mal e vai me xingar depois. Mas se não me parece o Bane, lá o vilão do Batman no Cavaleiro das Trevas Ressurge, convocando todo mundo por um propósito que parece muito interessante. Mas isso vai ser bom, vai ser ruim? Sei lá, me parece uma voz dissonante ali, um cara que quer ter mais poder, talvez, do que se apresentou até agora para ele. Por enquanto, para mim, tá parecendo isso, sabe? O incômodo do Djokovic de talvez não fazer valer a voz dele. Não sei. Eu posso estar muito errado, e eu espero estar muito errado, porque o Djokovic, ele vive esses altos e baixos com decisões pessoais, decisões profissionais. Ele oscila muito, né? E eu espero que essa oscilação nesse momento seja para cima, que seja uma coisa para ajudar os jogadores, para ajudar o tênis, que a gente consiga ter condições melhores, não só de jogo, mas também para os torcedores, para uma continuidade muito legal do tênis. Obviamente, e principalmente porque a gente sempre teme, né, quando está saindo um grupo ou um grande medalhão, como é o caso de Federer e Nadal. A gente certamente, eu não vivi ali como um cara que trabalhava nessa época, mas a gente teve outros momentos na história, o tênis seguiu e cada vez vai ganhando mais espaço, né? Foi Pete Sampras se aposentando, a gente teve, né, grandes tenistas que se aposentaram e a gente falava, pô, será que a gente vai ter algum problema aqui sem esse cara? E a coisa sempre continua, sempre vai em frente, e eu acredito que vai continuar assim. Eu acredito que o tênis está num movimento bacana, interessante. A gente tem as mulheres bem pagas hoje, né? Se ainda tem coisas para conquistar, de poderem ser tão bem pagas quanto os homens em mais torneios, hoje a gente tem as principais jogadoras, seja a Serena, seja a Sharapova quando era, seja a Naomi Osaka no ano passado, no ano retrasado, na realidade. A gente, quando olha a lista da Forbes, elas estão entre as mais bem pagas, né? Sim. Então, isso a gente pode já exaltar que a gente está num caminho legal. Então, mudar esse caminho, a gente tem que ter muito cuidado. Não acho que é imutável, que está tudo muito correto. Mas eu acho que tem que ter um pouquinho de cautela. Essa é a minha opinião.
O meu pé atrás com isso tudo é que, assim, até o Stakovsky é um cara que, assim, eu não concordo com várias coisas que ele fala, mas eu achei bem razoável o vídeo que ele fez quando estava dirigindo no fim de semana, que ele diz assim, beleza, vocês querem fazer isso, mas como que vocês vão fazer isso? E o que eu fico com o pé atrás é exatamente isso, é o como, é o método, porque o Djokovic não falou isso em momento algum, né? E não é questão que ele não falou para a imprensa, não falou para o público.
Se o Stakovsky... Pelo que a gente sabe, é pelos jogadores mesmo, ele não falou nada, né?
Então, esse é o negócio, porque aí você fala, a gente vai lutar para aumentar o prize money. Mas como? Os torneios têm uma margem para... Ele sabe o número? Ele sabe quanto ganham, tem de lucro ou não tem um ATP 250? Quanto é que ganhou o ATP 500 de Washington no ano passado? E quanto é que lucrou ou teve prejuízo o Rio Open desse ano? Ele tem esses números? Ele sabe onde a coisa pode aumentar? Eu não sei se sabe.
E até assim, Cossenza, falando sobre torneios, por exemplo, a gente já teve oportunidade, e eu acho que são as oportunidades, talvez, algumas das mais legais, de ir em torneios pequenos, né? Futures, Challengers. E conversando, a gente acaba tendo essa afinidade também com os dirigentes, né, dos torneios. A gente sabe que a situação não é fácil, que muitas vezes eles estão ali para fechar a conta aos 45 do segundo tempo, que possivelmente vem um aporte financeiro de cima para sustentar essa base, eu tenho certeza que vem. Então, assim, é justamente como, tá? Porque às vezes os torneios grandes estão tirando muito, e a gente não sabe como é o mecanismo lá atrás, o quanto isso também não vai para os torneios menores. Por exemplo, vamos ser claros no pensamento. A USTA, que é um pouco mais claro e mais transparente, tudo que o US Open consegue, né, de publicidade, de venda de ingressos, e é um torneio muito forte, né? A gente sabe, o público nos Estados Unidos é um mercado consumidor absurdo. Você tem o maior estádio de tênis ali do mundo no US Open, né? Infelizmente esse ano vazio, mas é um dinheiro muito forte que entra, uma associação muito forte, e só assim ela consegue fazer estabelecer tantos e tantos e tantos torneios profissionais ao longo do ano, sejam Sim. Futures ou Challengers, com uma boa condição para os jogadores, né? Que não é uma coisa tipo de, né, de porta de garagem que você está fazendo um torneio. Está fazendo com uma condição excelente, em grandes clubes, em quadros espetaculares, com uma estrutura muito bacana. Então, como, né? Como a gente vai mudar? Como a gente vai mexer? O que precisa ser mexido? Não, não, obviamente o tênis não é perfeito, né? Vídeo que você falou mais aqui no início do podcast sobre o presidente da ATP não ter cortado o salário, é uma coisa que a gente pode discutir. Vai ser relevante no todo? Certamente não, mas tem aquela questão moral que a gente sempre fica, né? Poxa, a gente reclama muito dos nossos políticos aqui no Brasil, muitas vezes em relação a isso. Pô, você tá pensando em aumentar o salário do servidor público cortando o salário da maioria das pessoas? Tipo, é justo para o funcionário público receber um aumento? Provavelmente é. Provavelmente é. Mas, assim como é justo o cara estar lá no cargo de presidente da ATP, ter o salário dele, tenho certeza que é justo que ele trabalha, imagino que trabalhe pelo salário que ele ganha. Mas, moralmente falando, nesse momento em que você está arrochando para todo mundo, vamos arrochar aqui também. Então, É difícil, muito difícil a gente... Enquanto a gente não souber detalhe de como é que é a coisa, eu tendo a ficar... um passinho pro lado contra.
Não, você estava falando dos torneios pequenos. Foi uma coisa que eu comentei aqui numa edição, num episódio anterior do podcast, falando especificamente sobre prize money. Que assim, o tênis tem um problema específico do tênis, que é ser um esporte global. E ser um esporte global significa que na base da pirâmide você tem que ter torneio na Europa, nos Estados Unidos, nos países ricos, mas também tem que ter um torneio no Brasil, você tem que ter um torneio na África, você tem que ter torneio na Ásia, né, para você alcançar, né, várias pessoas e manter o esporte com status de global. Ele tem que ser acessível, tem que, pelo menos assim, profissionalmente, né, o profissionalismo tem que estar acessível em todas as partes do mundo. Mas aí como é que você aumenta o prize money lá na base da pirâmide? Se hoje, por exemplo, para você fazer um torneio de 15 mil dólares no Brasil, você está falando aí, você multiplica 15 vezes 5, 75 5,
você
mil.
Você está sendo generoso hoje, né? Porque acho que deve estar até mais do que isso.
Mas assim, você está falando de 75 mil reais só de premiação, sem contar a estrutura que você vai gastar com bola, árbitro, uniforme de boleiro, se tiver boleiro, enfim. Você tem um gasto que é proibitivo. E você vai gastar, vamos supor que por baixo você gaste 100 mil reais... Um torneio que não tem...
E vamos lembrar, desses torneios eles nem cobram ingresso.
Não, isso, sim, você não cobra ingresso e torneio que não tem exposição. Né?
Sim,
nenhuma
não
TV
tem
quer
nada,
passar um future. Não. Ninguém quer patrocinar um future porque não vai estar em lugar nenhum. Né? Quase lugar nenhum. Mas, e aí como é que você faz para aumentar o prize money? Se hoje com 15 mil lá embaixo já é difícil, se aumentar para, 30, pra, sei lá, 50 mil, que é para realmente dar dinheiro para mais tenistas. Você vai começar a perder torneio. Então, o calendário que tem, né, torneio todas as 52 semanas do ano, vai começar a ter torneio em 35 semanas. Ou vai ser torneio nas 52 semanas, mas você vai ter na Europa, nos Estados Unidos. E aí acabou. Né? E como é que você mantém um esporte global assim? Então, a matemática não é tão simples, né? A coisa não é tão simples quanto se você chegar numa reunião e falar: olha, a gente precisa pressionar para ganhar mais dinheiro. Sabe? Você vai
muito,
tirar dinheiro dos grandes lances. Os grandes lances têm margem para isso. Agora, você vai tirar lá embaixo dos futures, dos challenges, a coisa complica. E, né, alguém tem que saber na PTPA a matemática da coisa e quando chegar, né, e bater na porta da ATP lá, olha, os challenges têm que subir para quanto? Você tem que dizer de onde vai sair o dinheiro. Né? Ou você quer aumentar o prêmio de um 250... Você tem que entrar num acordo. Ah, vamos aumentar o prêmio prize money dos da ATP 250. Beleza. Mas então passa a ser proibido o jogador ganhar cachê por fora. Né? O time não vai ganhar, sei lá, 100, 200 mil euros para jogar no Rio Open. Não sei quanto ele ganha. Mas enfim, tô chutando o número aqui. Né? O Federer vai deixar de ganhar 1 milhão para jogar em rally. Que ele não, né? Um ATP 500 também. Então, dinheiro é uma coisa que... para cair no bolso de alguém, tem que sair do bolso, né, de outro, tem que sair de outro lugar. E tem que saber de onde vai sair e como vai sair. Não é fácil fazer esse tipo de mudança.
Eu só assino embaixo. Eu acho que é por aí mesmo. É difícil a gente saber para onde vai, o que vai acontecer. Eu acho que tá muito indefinido para a gente tomar uma posição, ter uma certeza. Eu acho que é muito, muito mais pé atrás nesse momento.
Uhum. Quintela, obrigado pela participação no podcast. Vou encerrar por aqui, que a gente já está com mais de meia hora de podcast. Podcast aqui costuma durar mais ou menos 20 minutos.
Desculpa.
Não, muito pelo contrário. Hoje realmente merecia ter essa duração a mais. Né? Até teve um apoiador que me mandou um e-mail muito simpático, até ele pedindo para os podcasts durarem 40 minutos, uma hora. E eu falei, cara, para ser mais longo eu preciso ter convidado. E nem sempre eu posso ter convidado.
Sim.
E ninguém vai me aguentar ouvindo 60 minutos só com a minha voz, é chato. E às vezes, assim, é difícil eu ter assunto, eu ter opinião para falar 60 minutos, né? Ah, se eu pudesse, eu gravaria episódios pequenos de 5 minutos. Ó, começou, é isso e acabou.
Não, eu concordo. Eu acho que o podcast, para ele ser longo, e eu sou 100% a favor, você precisa ter essa troca, né?
Uhum.
Senão fica realmente uma coisa que você tá ouvindo um monólogo de outra pessoa, acaba ficando um pouco cansativo, então ele tem que ser um pouquinho mais curto. Mas, de novo, obrigado pelo convite, Cossenza, é um prazer estar aqui. Conta comigo aí para quando você quiser me chamar para outros bate-papos. Sabe que a gente, quando a gente comenta sobre tênis, a coisa sempre vai mais, a gente acaba conversando bastante, é sempre muito legal. A gente fez, durante a pandemia, duas lives, né, no Instagram, coisas que a gente é contra.
É.
Mas a gente falou, vamos fazer só pela zoeira, e acabou que, pô, as duas a gente teve que abrir uma segunda live, porque os 50 minutos ali, ou uma hora, né, que tem de deadline ali, não foi suficiente pra gente continuar o papo. Então, que bom aqui que mais uma vez rendeu. Espero que o pessoal aí que está em casa, ou no trânsito, ou seja lá onde esteja escutando a gente, tenha curtido também. E estou à disposição aí para quando você quiser me convidar, a gente bater mais um papo.
Beleza, Quintela. Brigadão. A gente fica por aqui. O podcast volta da quinta-feira, ou na sexta de manhã, melhor dizendo, fazendo um resumo da segunda rodada do US Open. E é isso, gente. Obrigado pela audiência. Eu fico por aqui. Abraço.